Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Às 3:30 da manhã de 24 de fevereiro, a guerra começou na Ucrânia. O que está por detrás desta invasão?
O principal objetivo aqui é essencialmente alterar o regime ucraniano.
O que é uma guerra e como a conseguimos analisar?
Nós hoje o que estamos a ver é que é claramente aqui uma intervenção em larga escala com um objetivo concreto.
Esta quarta-feira, Filipe Paté Duarte tenta explicar-nos o que está a acontecer às 19 horas na Antena 3.
Ora, aqui estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. De novo, estamos aqui a experimentar muitas coisas. A verdade é que estou de volta. Acredito que tivessem sido muitas as mensagens a reclamar o meu regresso. Diana Duarte chorou imenso.
Tu recebeste mensagens de pessoas a pedinchar para que voltasses rápido ou não?
Não.
Não. Então podias não ter vindo hoje. Porquê é que vieste hoje? Deve ser que está a chover. Mas eu não
vim. Não sei se percebeste que eu não vim. Mas há uma coisa porque... De facto, ontem falamos sobre o Dia Internacional da Mulher. Entretanto, há o assunto do momento, que é, de facto, a iminência de uma guerra. Será que se pode falar ainda iminência de uma guerra ou se pode falar já de uma guerra em si? Tivemos que pensar em quem é que convidaríamos. Então lembramos do Filipe Paté Duarte, que já algumas vezes veio a este programa, mas é a primeira vez que vem sem um livro. Portanto, é uma estreia.
Olá, mas se calhar vais escrever um sobre a guerra na
Ucrânia. O Filipe é professor, é analista, é investigador, é muitas coisas. Filipe, como é que gostas de ser apresentado?
Filipe Paté Duarte, acho que basta. Filipe Paté Duarte, frequentador da Prova Oral.
Olha, eu tenho que dizer que Alvim que o Filipe estava aqui meio nervoso a perguntar como é que o Alvim me vai apresentar. Fizeste muito bem.
Há várias dimensões que o Alvim assim,
conhece sobre ti.
Exatamente.
Mas estavas com receio de quê?
Claro. O lar medo. Ornitologia, não é a minha especialidade.
Olha, estamos basicamente a fazer um programa para compreendermos esta guerra. Mas a promoção diz. Tem ali uma frase que é: o que é a guerra?
Vamos fazer pedagogia.
Tens
hoje,
uma
não é?
Definição para isto, não é?
Enfim,
o que é uma guerra?
Vamos lá ver, é muito difícil definir o que é uma guerra, vários autores tentam definir. Mas enfim, talvez a forma mais fácil de o definir talvez seja ir ao grande clássico pensador da guerra, um senhor chamado Karl von Clausewitz, que no princípio do século XIX ele define a guerra de uma forma muito simples, portanto, como sendo uma espécie de continuação da política, mas por outros meios. Ou seja, o que é que está latente nesta definição? É que, de facto, a guerra, de certa forma, é um ato de força para compelir o nosso inimigo à nossa vontade. Portanto, numa perspectiva muito racional e muito pragmática, a guerra tem por trás uma motivação ideológica ou política e é a aplicação de força para condicionar o inimigo a essa mesma vontade. Mas é muito difícil conseguirmos definir o que é a guerra, perceber que é um fenómeno, por um lado, há quem acredite que é um fenómeno essencialmente humano, por outro lado, há quem defenda que é um fenómeno resultante do processo de interação humana, isto é, um lado acredita que é uma perspectiva antropologicamente cética, o que é que isto quer dizer? Que o homem é mau por natureza e, portanto, a guerra faz parte dele. Outro lado diz que não, que é o próprio processo de inter-relação que faz com que o homem leve a guerrear. Enfim, isto são escolas de pensamento e que competem academicamente e cientificamente
sobre essa perspectiva. Qual é a tua escola de pensamento? Para qual é que te inclinas mais?
Eu, honestamente, inclino para uma perspectiva muito, muito, muito pragmática e realista. Há dados históricos e antropológicos mitológicos que demonstram que o homem já guerreava. E, portanto, aquela ideia muito russoniana do homem como o bom selvagem é uma questão que é muito discutível. E, portanto, com dados históricos e provas científicas, aqui evidências factuais, a guerra, de facto, faz parte do homem. Aquilo que é exceção é paz. E, como tal, a paz tem que ter uma dimensão de manutenção significativa. Portanto, a guerra é um dado natural, vamos interpretar assim, a paz é que é artificial e resultante de um processo de construção.
Então é temporária a paz sempre?
A paz é sempre temporária, portanto, eu tendo a ler assim.
Sim.
Sim, sim.
Ficamos sem Alvin. Será que foi da rede?
Uma sabotagem.
Ferrado, provavelmente em períodos de...
Alvin, repete, nós perdemos a tua pergunta.
Sei. Ah, já cá está. Perguntava-te... A minha pergunta era, isso quer dizer que estamos mais tempo em guerra do que propriamente em paz? É que, olhando para o mundo, eu diria que não.
Não sei. Se tu vis a história da humanidade e a história política da humanidade, repararás que a guerra é uma permanência. Aliás, a excepcionalidade destes últimos 70 anos, pelo menos desde 1945, na Europa, nós vivemos, foi numa espécie de excepcionalidade, e felizmente ainda a estamos a viver, em parte construída pelo processo de construção europeu, que ajudou a isso, obviamente, em parte também por uma proteção, sobretudo, norte-americana, que nos permitiu desenvolver Estado Social, permitiu desenvolver economicamente, financeiramente, aumentando a nossa qualidade de vida, e a exceção destes 70 anos, deste milagre europeu, é que nos permitiu também ao mesmo tempo viver em guerra. É um processo de exceção, não é? E convém não esquecer isso. E, portanto, nós muitas vezes, enfim, perante o que nos está a acontecer agora, na perspectiva da percepção, nós tendemos a ficar muito estupefactos com isto, por uma razão simples. De certa forma, esta intervenção de Putin é um quebrar da pós-modernidade europeia. O que é que é esta expressão pós-modernidade? Portanto, enfim, não vamos entrar por aí, porque definições filosóficas de pós-modernidade demorariam muitas provas orais. Mas tentar pensar a pós-modernidade como uma perspectiva de construção não realista, que nos permite pôr, em termos de alta política, não necessariamente a expansão da soberania, mas olharmos cada vez mais para dentro. E levou-nos muitas vezes no espaço europeu a esquecer que a guerra e a violência política fazem parte da sociedade. A exceção, de facto, foi a Europa. E, de repente, temos Vladimir Putin e os russos, literalmente, a pôr em causa esta ilha de segurança que é a Europa, não é? Avançando pela Ucrânia, não é? E, portanto, de repente, nós deixámo-nos de poder dar ao luxo de definir em high politics questões como problemas do género, ou problemas de género, ou problemas como animalismo, ou situação, enfim, por muito válidas que essas questões sejam, não estou a criticar. Só que, de repente, tudo isso nos parece completamente secundário. E isto é que é um revirar desta nossa tranquilidade que está a ser posto em causa, não é?
Filipe, porquê que a Rússia fez esta invasão?
Bom, há várias justificações, obviamente. Isto, acima de tudo, o que a Rússia pretende é alterar o regime da Ucrânia. Por alterar o regime da Ucrânia, temos que pensar isto em duas perspectivas. A primeira, ter um regime que seja favorável aos interesses de Moscovo, e um regime favorável aos interesses de Moscovo implica necessariamente, em termos de política externa, a Ucrânia não ter hipótese para entrar em estruturas internacionais que não sejam aquelas controladas por Moscovo, ou seja, a NATO e a União Europeia. Ora, portanto, este processo é visto, numa perspectiva política, como sendo uma ameaça à segurança da Rússia. Portanto, isso é o principal móvel. Há outro móvel que, enfim, pode ser mais discutido. Isto é muito óbvio, portanto, isto estamos a falar de fonte documental que nos demonstra isso. Depois há outro móvel que, enfim, mais complexo em termos de explicação. Há um fator talvez identitário que mobiliza o Kremlin para fazer esta intervenção. Um fator identitário que reconhece essencialmente a Ucrânia, não como Ucrânia, mas como parte integrante de um espaço russo. E, portanto, é uma questão muito mais identitária do que propriamente política e securitária, de certa forma. E, portanto, nós também temos que ler que a motivação para avançar excede a perspectiva racional, lógica e estratégica com as quais nós, no Ocidente, Estados Unidos e Europa, estamos habituados a lidar. E, de repente, há alguém que diz, bom, há aqui uma espécie de espaço vital, identitário, que tem que integrar a Rússia, não é? E que, portanto, não tem direito à sua própria existência. Ou seja, não há qualquer coisa existente como sendo uma nação ucraniana. Portanto, tudo faz parte de uma identidade russa. Portanto, estas duas perspectivas poder-nos-ão ajudar a ler e a tentar perceber porque é que Putin invade, um, por uma questão securitária, para transformar o regime que não é favorável ao Kremlin, dois, uma motivação profundamente identitária.
Ontem a Cândida Pinto dizia no É ou Não É que uma coisa é o Putin, outra coisa são os russos. Não achas que também há um quê de megalomania ou até psicopatia em Putin?
Nós, na Europa e nos Estados Unidos, vou pôr muito esta questão, nesta tónica geográfica, perante determinados absurdos que não conseguimos explicar, tendemos a arranjar explicações
psicológicas,
uma psicopatia, uma sociopatia. Quer dizer, olhávamos para Donald Trump, havia um problema de psicopatia.
Narcisismo.
Isso é muito discutível, até porque não é através. Enfim, para fazer este diagnóstico é preciso um conhecimento médico profundo, não é por um conjunto de atitudes. Ora, isto acontece porquê? Porque aquilo que impele a decisão de Putin e da sua entourage no Kremlin é uma motivação à qual nós já não estamos habituados e já não sabemos lidar. Vou dar 3 ou 4 exemplos. O primeiro exemplo é que, volto a dizer a tal questão identitária, tirando um conjunto de atores não estatais, como grupos terroristas, por exemplo, que têm como móvel e há um compromisso existencial com a violência deles, ou seja, a dimensão mais religiosa, a libertação de determinado espaço territorial, que os leva a desencadear uma violência significativa, não é? Desde logo não distinguindo civil de militar, etc. Uma violência indiscriminada. Mas isso para nós, não conseguimos guardar esse registro em atores estatais, porque pensamos sempre que há uma racionalidade por trás. Ora, o grande problema, isto como exemplo, o grande problema foi nós sobrevalorizarmos a dimensão estratégica racional. Ou seja, pensamos sempre que determinada atuação há sempre um custo-benefício e esse custo, ou melhor, e o benefício compensa o custo. E, portanto, nós olhamos para Putin e não conseguimos perceber que, até de certa forma, na sua motivação pode haver um elemento quase místico, quase teleológico. O que é que eu quero dizer com isto? Teleológico vem de telos, quer dizer um fim. Há uma finalidade inevitável para aquilo acontecer. A Rússia, inevitavelmente, tem que se alargar. E quando eu digo aqui místico, não é num sentido metafórico. É preciso ler, por exemplo, elementos que fundamentam intelectualmente e filosoficamente a doutrina de Putin e olhamos para o pensamento de Alexander Dugin e há claramente ali um fundamento místico e teleológico. Teleológico de telos, portanto, para um fim. E nós não sabemos lidar com isso. E, portanto, perante este aparente absurdo da tomada de posição de Putin, achamos que ele, de facto, é louco e há ali uma psicopatia.
Ele ameaçou o mundo inteiro.
Cá está, porque é uma inevitabilidade, não é? Sim, sim, diz.
Porquê é que dizes que é também uma inevitabilidade a Rússia ter que se alargar?
Já estavas à espera.
Já
estavas a dizer isto há 10 anos e ninguém te ouvia.
Não, é uma inevitabilidade na sua perspectiva. Quando eu digo inevitabilidade, não é defender quem. Na perspectiva do proponente, neste caso, é inevitável porque é um espaço que lhes é vital. É um espaço que, aliás, historicamente, eles entendem como seu. Agora, se é ou não, isso é outra discussão. Mas, portanto, na perspectiva do proponente, é um espaço que é considerado seu. Aliás, olhamos para a Nova Rússia, nos mapas do século XVIII, vai até, enfim, vai toda aquela zona do leste da Ucrânia, o sul da Ucrânia, norte do Mar Negro, até à zona da Moldávia, até à Transnistria, em que, portanto, havia uma fronteira direta com o Império Otomano, ali o Mar Negro como sendo ali a zona de separação. A zona mais a leste da Ucrânia, uma zona que sempre foi disputada, quer entre a Rússia, quer entre o Império Austro-Húngaro, a Polónia, a Alemanha. E, portanto, vou utilizar um anglicismo, no mindset de quem impele esta invasão, essa questão é tida em conta. E nós já não sabemos lidar com isso. Outro exemplo que eu estava a referir. A própria expressão guerra, não é? Felizmente, foi saindo progressivamente do nosso discurso político europeu.
Verdade.
A última vez que alguém decretou guerra no espaço europeu, uma expressão, foi o François Hollande, quando foi na altura dos atentados, guerra contra o Daesh, na Síria, etc.
Guerra sempre Síria e Afeganistão, não é?
Mas, portanto, ou seja, a última vez que a Europa teve uma ameaça existencial ou sentiu uma ameaça existencial, tirando aqui os movimentos terroristas que, enfim, causavam algum problema de ordem pública, obviamente, foi em 1945. E de repente isto volta a acontecer. Obviamente que há um desequilíbrio em decisão
mas
política.
Em relação ao momento, achas que Putin, pode parecer estúpida esta pergunta, mas achas que Putin esperou pela que a pandemia acalmasse de alguma forma?
Não é minimamente estúpida essa questão, até é bastante pertinente. Isto foi preparado ao detalhe e é preparado há muito tempo, e aliás anunciado publicamente. Nós, de tal maneira fechados na nossa tal pós-modernidade, não reparámos que em 2007, num famoso discurso que Putin faz na Conferência de Munique, na Conferência de Segurança de Munique, aponta A mais B o que é a sua perspectiva em termos de política externa e em termos de segurança internacional. E está tudo. É um facto é que, pouco tempo depois, ele faz o famoso ataque, o ciberataque à Estónia, bloqueando a Estónia por uma questão diplomática, um desaguisado diplomático. Em 2009, a Rússia é entendida como um parceiro estratégico da NATO. Em 2008, antes, invade a Geórgia. Em 2014, toma a Crimeia. Em 2022, a situação que nós estamos a viver. Portanto, isto tem sido...
Tem vindo a ser um crescendo.
Ora, e porquê que é este momento? Há quatro ou cinco coisas que fazem... que impelem para esta ação. A primeira é, obviamente, ele olhar para o Ocidente em geral e vir, de certa forma, como uma espécie de fraqueza, em que nos permitimos, em termos de high politics, tratar de questões que não têm a ver necessariamente com segurança ou soberania. Aliás, tudo aquilo que tem a ver com questões de segurança é apontada como sendo militarização, reacionarismo, de certa forma. Isto é o enquadramento geral. De uma forma mais específica, é o quinto presidente norte-americano com quem lida. Começa em Clinton. Não convém não esquecer. Sim. Portanto, ele tem essa noção. E olha para Biden e viu em Biden claramente a incapacidade de resposta quando teve a situação do Afeganistão. Saída precipitada.
Andou a estudar este tempo todo.
Exatamente, um conjunto de ataques que a própria intelligence, os serviços de informações, não conseguiram antever. E, portanto, tudo isto é um sinal de fraqueza. Olhou para a Alemanha e viu que há uma transição governamental. Portanto, Merkel deixou de estar, Scholz. O que é que Scholz pode fazer? Ainda está à procura do caminho. Olhou para a União Europeia em geral, recuperação do Covid, recuperação económica, social e política do Covid, em que os governos e os Estados estão profundamente desgastados por um conjunto de medidas que impôs às pessoas e que as pessoas, por razões óbvias, contestaram. Portanto, há um desgaste. Ao mesmo tempo, olhou para a Europa demasiadamente fechada e preocupada com esse problema de recuperação, as bazucas desta vida, e depois, inclusivamente, com um problema energético grave. O aumento, o disparar dos preços energéticos, que o que está a acontecer hoje não é nada, mas há três meses, quatro meses atrás, o preço de energia disparou, em parte causado também pelo próprio Putin, que fechou a torneira do gás natural. E, por último, esperou um pouco também por algum apoio da China, e que a China, perante possível reação que houvesse e que está a acontecer, suportasse economicamente e amortecesse o impacto das sanções, como aconteceu em 2014, quando Putin invade a Crimeia. Portanto, o enquadramento geral desta pós-modernidade, desta ideia que a Europa e o Ocidente vivem numa espécie de paz kantiana, não é? Portanto, uma paz perpétua que nada nos vai acontecer. Tudo isto enquadra estas quatro perspectivas e é o móvel principal para Putin avançar, não tenho a menor dúvida.
Olhem, deixem-me só dizer, precisamos urgentemente da opinião, obviamente, dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp. O número é o de sempre, é o 960386272. Deixem mensagens, vídeo ou áudio, mas deem-nos a vossa opinião sobre aquilo que está a acontecer. Estamos muito curiosos.
Ó, Alvin, lê lá a mensagem que nós recebemos para o Filipe.
Recebemos uma mensagem muito queridinha para o Filipe. É verdade, diz assim: boa tarde, tenho a dizer que costumo ver o Filipe Paté Duarte no Jornal da 2 e gosto muito de o ouvir. A minha filha, Clara, tem 3 anos e tem e também gosta de o ver. Quando o comentador é outro, ela costuma perguntar: ó, mãe, o Paté.
Minha mãe parece que uma taça de Paté.
Um beijinho à Clara e à mãe da Clara.
Esta é a melhor mensagem de sempre que ela vai ter recebido. Ele tem um ar muito simpático, diz ela. Depois vai ser um bom programa. Acontece um bom trabalho.
Obrigado.
É da Cláudia Amorim.
Olha, já agora, Cláudia, uma outra.
Já agora, uma outra mensagem é do Cláudio Nobre, que nos envia isto.
Olá, Prova Oral. Olá, convidado. Eu tenho uma pergunta para fazer ao convidado. Nas recentes declarações de Donald Trump, ele afirma que enquanto ele era presidente, Putin estava mais ou menos controlado e ligeiramente, ou entre aspas, debaixo da sua alçada. Isto podemos acreditar nas coisas assim? Não podemos acreditar nas coisas assim? De facto, o Putin estava minimamente controlado por causa da presidência de Donald Trump, e Putin teria um pouco de medo de Donald Trump e das ações que Donald Trump poderia exercer sobre a Rússia a nível bélico, ou não? Obrigado e boa emissão.
Filipe, já tinha ouvido este comentário, não é? Do Trump.
Foi certo, recente. Certo.
Achas que o Putin tinha medo do Trump?
Bom, a política externa do Trump era um bocado marcada por uma certa imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade, às vezes, pode dificultar tomada de decisões a longo prazo. Quanto ao controlo, enfim, utilizando a expressão do ouvinte, de Trump sobre Putin, enfim, tenho sérias dúvidas sobre essa ideia de controlo, no sentido em que, se nós vimos, tudo isto está a ser preparado, à espera do tal momento certo. Eventualmente, a razão pela qual não foi no momento Trump, enfim, estamos aqui literalmente no palpite. Não sei, essa ideia do controle é posta em causa. Agora, esta imprevisibilidade e, de certa forma, sim, imprevisibilidade. Imprevisibilidade e uma política externa feita com base em uma geometria variável em que, por detrás, parece não haver um método. E tudo isso no decisor político, seja o qual for, o decisor político precisa de uma certa previsibilidade ou aparente previsibilidade para poder decidir e fazer um conjunto de planos para que isso aconteça. E talvez esta imprevisibilidade de Donald Trump tenha sido um fator para Putin eventualmente não encontrar o melhor momento. Mas não tem a ver só, sublinho, não tem a ver só com a questão dos Estados Unidos. Há vários fatores que levaram a isso. Aliás, há pouco, a responder à pergunta da Diana, elenquei alguns. Portanto, por essa tónica, com Trump isto não era, pode ser uma falácia de raciocínio. Mas a geometria variável da política externa de Donald Trump poderá ter ajudado a
Filipe,
isso.
Deixa-me só dizer que estás em alta neste programa. Recebemos uma outra mensagem escrita. Diz: boa noite, sou o Álvaro Gonçalves Teixeira e quero apenas transmitir que estou a achar brilhante a análise do convidado à invasão da Ucrânia. Parabéns.
Obrigado. Obrigado, Álvaro.
Mas há outras duas mensagens que quero que ouças. Vamos ver se são então elogioso. Esta é do Francisco Fernandes.
Olá, boa noite. Quero aproveitar para perguntar ao convidado se ele não acha que esta dependência energética europeia e muito particularmente da Alemanha, da Rússia, não é uma consequência desta inocência que a Europa tem de já nem sabe o que é guerra, já nem acredita que a guerra pode existir. Boa noite.
Bem, esta era a mensagem de Francisco Fernandes, mas há uma outra que nos chega do Ratão. Mulheres deste programa, que ainda ontem estiveram tão
Ratão?
Bem, do Ratão, sim.
Vamos lá ouvir o Ratão.
Antes de ouvirmos o Ratão, mais uma vez o apelo para o sexo feminino deste programa se exprimir. Queremos que nos digam o que é que pensam.
Exponham as vossas dúvidas. Temos aqui um expert.
Ratão, deixa a mensagem.
Olá, boa noite, malta. Alvin, Diana e o convidado, que não me lembro o nome, mas estou a adorar ouvir e sabe bem do que está a falar. Eu tenho uma pergunta. O que é que ele acha dos grupos separatistas que estão a atacar os pró-russos no leste da Ucrânia?
Esta é a segunda
pergunta. Muito
completa. Estou aqui a ver que estás a apontar. E finalmente uma última, antes de entrarem em cena as mulheres deste programa, é do João Correia.
Olá, boa noite, aqui é o João Correia. Epá, mais um excelente programa, para não variar. Pergunta para o convidado, mas com uma pequena introdução primeiro. A minha mulher é sérvia, tem 35 anos, e lembra-se das bombas da NATO a explodirem ali à volta da casa dela, durante o período da separação da Jugoslávia. O Milosevic, como sabemos, foi um general, enfim, muito duro, que inclusivamente foi julgado no Tribunal de Haia há pouco tempo. Mas as bombas que explodiram, os estilhaços, etc., os fragmentos foram analisados e reparou-se, viu-se, que eram bombas que estavam quase a expirar a validade. E, portanto, na altura ficou mais ou menos estabelecido que uma das razões porque houve tantos bombardeamentos naquela zona foi precisamente para despachar armamento. Ora bem, a pergunta é, no fundo, e tem-se falado muito nisto nas redes sociais, pedi ao convidado para comentar o poder tremendo que a indústria de armamento tem, que levou a NATO a expandir-se à porta da Rússia e que pode muito bem ser uma das principais, se não mesmo a principal causa, deste conflito tremendo. Muitíssimo obrigado e bom programa.
E está, três perguntas para responderes. Antes de responderes, recordar a todos os ouvintes que amanhã a emissão da Prova Oral vai ser muito, muito especial.
Há 10 anos, editavam o seu primeiro disco, Gazela.
Tocámos uma vez no lançamento.
No lançamento
do Gazela, tocámos
não foi pela ordem.
10 anos depois, o que mudou? Ao vivo, no estúdio da banda.
Na altura, antes de se construir o muro...
Não, nós vínhamos para aqui à noite, às vezes, Ferrari, tocar.
Vínhamos à noite.
Numa emissão inédita.
Espera aí, vê lá se tivemos agora.
Um, dois, dois. Agora um bocadinho melhor.
Capitão Fausto. 10 anos de Gazela. Esta quinta-feira, às 19h, na Prova Oral.
Qual é entre 19h?
Não percam, já agora uma pergunta aqui ao Filipe. Costumas ouvir música? Gostas de Capitão Fausto?
Gosto, por acaso, gosto. Gostei mais dos primeiros álbuns, havia ali qualquer coisa de rock progressivo que era interessante.
Então, se gostaste dos primeiros álbuns,
este primeiro é o mais rock.
Sim. Mas gosto. Sim.
Eles vão estar no sábado, no Coliseu. Olha, agora sim, sei que apontaste as perguntas, o que é que podes responder a cada um dos ouvintes?
Bom, a questão, vamos calhar para a questão da energia, e obviamente é uma variável a equacionar sempre. Primeira parte. O crescendo de dependência europeia da energia russa é assim um instrumento de exercício de soberania. Portanto, é um instrumento geopolítico. Ou seja, Putin foi construindo cada vez mais e facilitando cada vez mais essa mesma dependência para precisamente, enfim, dificultar a nossa resposta relativamente a um caso de agressão, um dilema diplomático, ou seja, constranger a resposta europeia. Enfim, não é preciso, hoje estes números são relativamente debatidos, portanto, cerca de 40% do gás natural europeu depende da Rússia, cerca de 60% do gás natural consumido da Alemanha é russo, 80% a 90% da Finlândia é russo, portanto, criou-se aqui esta dependência. Aliás, essa dependência que sempre foi discutida e debatida do outro lado do Atlântico, que, de certa forma, apontava a vulnerabilidade europeia a uma possível ameaça russa. Portanto, é um instrumento diplomático, de soberania, e um instrumento geopolítico, de constrangimento de soberania. Portanto, vamos colocar esse ponto. Por outro lado, nós também devemos equacionar e fazer a pergunta, efetivamente, quem é que fica a ganhar com esta situação? E, portanto, se nós pensarmos, por exemplo, em termos de gás natural, equacionar a possibilidade que, perante a dificuldade de um abastecimento russo, as alternativas, obviamente, poderão encontrar aqui um ponto de rentabilização. Veja-se o caso do gás do Qatar, o caso do gás dos Estados Unidos, e, obviamente, perde-se um fornecedor e ganha-se um outro fornecedor. E, portanto, agora, isto ser aquilo que se chama o causus belli, não é? Portanto, a causa da guerra, obviamente, entramos aqui num processo especulativo e teorias da conspiração que por trás há o interesse do gás, etc. Mas, obviamente, a condição é favorável. Portanto, por um lado, cria-se a dependência energética para constranger resposta. Por outro lado, perceber que a alternativa ao fornecimento do gás russo, obviamente, fará lucrar um outro Estado, seguramente. Portanto, isso nós devemos equacionar. Temos o caso, por um lado, o que é que pode substituir o gás russo? O gás, o chamado shale gas norte-americano, que virá liquefeito para a Europa através de barcos, Qatar, Nigéria, as transições, a chamada transição energética, que procura que a União Europeia em 2030 tenha uma redução significativa de carbono, emissões de carbono zero. Portanto, estamos a falar aqui energias alternativas que poderão vir a substituir o gás natural. E depois, por outro, eventualmente outros pipelines que poderão ser tidos em conta, como por exemplo o famoso Southern Corridor, que vai diretamente do Cáucaso, atravessando toda a Turquia e entrando depois pela Grécia e Itália. Enfim, poderemos equacionar essa hipótese. E por que não também considerar outro tipo de atores que eventualmente nem sempre foram favoráveis aos interesses ocidentais a serem os próprios fornecedores de gás atual, como por exemplo o caso do Irão, para o qual este Southern Corridor pode ser um elemento, do qual este Southern Corridor depende de uma forma muito, muito significativa. A este ponto, se fizermos um desvio do nosso olhar e repararmos no quão rápida está a ser o acordo nuclear com o Irão, pode ser que possamos estabelecer aqui algumas ilações. Resumindo, dependência é uma arma estratégica. Na alternativa, há Estados que podem lucrar e, obviamente, como alternativa também, outros Estados competidores também poderão reanimar outros pipelines para abastecimento da Europa. Portanto, ao mesmo tempo que há uma redefinição do espaço securitário, há uma redefinição também em termos geoenergéticos. Quanto à questão dos separatistas, de uma forma muito, muito, muito concreta, muitos destes prós-russos tinham no seu seio antigos e atuais membros das chamadas Spetsnaz, Forças Especiais Russas, que em 2014 lhes chamavam os Little Green Men, os pequenos homens verdes, que sem ter uma identificação imediata da sua proveniência ou sequer do seu posto militar, sabia-se que pertenciam aos às Forças Especiais Russas e que, portanto, o que faziam, para além de dar treino militar, de desencadear ações militares, aconselhamento também para potenciar estes grupos separatistas para os russos. Portanto, ou seja, temos que olhar esses grupos separatistas para os russos como sendo aquilo que nesta área se chama uma forma de guerra por procuração. Ou seja, é uma intervenção indireta por parte da Rússia, que obviamente por razões legais não poderia intervir diretamente nessas zonas separatistas. Agora pode, porque está a invadir, enfim, pode. É sempre ilegal, claro, em termos de direito internacional. Mas, portanto, que intervinha indiretamente, apoiando de uma forma subarretícia esses movimentos. Enfim, mas não é uma característica da Rússia. Olhamos para a Guerra Fria, e durante o período da Guerra Fria, quer a União Soviética, quer os Estados Unidos, apoiaram vários movimentos indiretamente. Quanto à questão do armamento e da indústria militar. Bem, a indústria militar é um Estado dentro dos Estados e, portanto, muitas vezes precisa... Enfim, precisa de razões para existir e para justificar um número significativo de milhares de milhões de investimento, milhares de milhões de lucros e, enfim, também a mão de obra associada a isso. Ser a indústria militar a principal proponente deste tipo de conflito, enfim, entramos aqui em especulação e em teoria da conspiração, mas eu lido com factos e, portanto, a especulação é deixada para outros campos.
Estamos a receber muitas mensagens. Deixa-me aqui colocar mais duas. Esta é da Inês Monteiro, a primeira participante do sexo feminino. Muito bem, Inês.
Boa tarde, Prova Oral. Estou a gostar muito de ouvir a emissão. E a minha pergunta é a seguinte. Vocês acham, o convidado acha que, tendo em conta tudo o que está a acontecer agora com a Rússia e que se calhar algumas sanções não estão ou não foram tão pesadas logo desde o início, e esta questão de estarmos a diminuir a dependência energética face à Rússia, também não vai ter implicações no futuro na forma como a União Europeia se vai organizar para se tornar menos dependente do exterior, ou seja, mesmo em termos da China, das matérias-primas, de grandes indústrias de produção, etc. Não acham que isto também evidencia um bocadinho que a Europa passou a ser um continente de consumo e não de produção e autossuficiência? Obrigada.
Boa esta mensagem, da Inês.
Estás apreensivo.
Sim, estou a pensar. Tocam-se aqui em vários assuntos. Obviamente isto obriga-nos, a nós europeus, a redefinir as nossas dependências. Não é? E portanto olhamos, referi-se há pouco. Quanto à questão do consumo e de produção, Enfim, havia um teórico, um filósofo, o John Gray, escreveu, na altura do Covid, escreveu um artigo um bocado trágico e nem sequer se pensava no que estava a acontecer. E ele dizia que o Covid, de certa forma, toda esta loucura criada, foi um momento em que a globalização atingiu o seu pico mais elevado. E, portanto, a partir de agora... esta transação absoluta que caracteriza a globalização iria parar. E os Estados entrariam num processo de relação de desconfiança, fechando-se progressivamente. Uhum. Isto é a teoria dele. Não esperava. Esta é aquilo que a inteligência chama a wild card, que foi esta. Ninguém esperava, sim, verdadeiramente esta invasão. Não é? Ou não sei que fosse o palpite, ou sim ou não.
Sim.
Portanto, questão 1. A troca absoluta e comercial, obviamente, dificilmente vai parar. O Covid abanou um pouco isto. Esta situação agora, o que é que pode vir a fazer? Pode vir, enfim, estamos a especular, a redefinir um novo, ou redefinir os alinhamentos estratégicos do plano internacional. E nós já conseguimos ver isso, desde logo, pela parceria estratégica que Pequim tem com Moscovo. Mas ao mesmo tempo, Pequim também não quer fazer isso, porque ao fazer isso vai entrar num lado de uma eventual e futura guerra fria que possa vir a acontecer entre o Ocidente e entre o Ocidente e a Rússia e os Estados que não condenaram esta atuação da Rússia. Portanto, ficará a perder, sendo que um dos principais consumidores é inevitavelmente a Europa dos bens chineses. Portanto, vai claramente abalar a circulação, vai eventualmente redefinir os alinhamentos estratégicos. Quais é que são as consequências? Enfim, para já o disparado dos preços de mercado, das commodities, enfim, que já está a acontecer, desgastando depois o consumidor final, que por sua vez vai desgastar o próprio poder instituído, os governos e os Estados, que não vão ser capazes de dar resposta às ansiedades causadas pelo depauperamento progressivo do consumidor, e portanto entramos aqui talvez num fechamento dos próprios Estados. E portanto, isto a muito longo prazo. E portanto, respondendo diretamente à pergunta, sim, pode afetar e sim, pode redefinir. E fez como comecei, com o tal John Gray. Bom, da mesma forma como o Covid abanou significativamente a globalização e talvez tenha sido o pico, é discutível porque isto foi escrito num período muito, muito específico, talvez o que venha a acontecer a médio e longo prazo possa igualmente acelerar essa mesma redefinição e olharmos para a globalização de uma forma um bocado diferente daquela que nós estamos a olhar. Desde logo, no nosso próprio mindset de cidadãos, e de repente pensarmos, não, caramba, não é o jihadi, não é o skinhead, não, quer dizer, a Europa... Há uma ameaça existencial ao nosso modo de vivendo, e há uma ameaça existencial à nossa ordem liberal criada, há uma ameaça existencial à própria Europa. E isso transforma-nos, obviamente. Não é?
Filipe, deixa-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens, muitas delas via áudio, mas algumas também escritas. Curiosamente, recebemos duas escritas interessantes, mas temos de passar também as de áudio. As escritas são estas, e as duas vão quase no mesmo sentido, ou então em direções opostas. Repare-se. A primeira é da Diana do Porto. Ela diz: olá, boa noite a todos. Tenho dificuldade em entender o porquê do presidente da Ucrânia, sendo judeu e antinazi, receber e premiar no seu governo líderes da extrema-direita identificados neonazis. Como reagir a estas informações? Esta é a primeira pergunta que faz a Diana. Uma outra que nos chega da Patrícia diz: este é o tipo de comentador que deveria estar em todos os telejornais desta vida. Até agora não vi ninguém a explicar tão bem e explicitamente a razão desta guerra e os pontos de vista de cada lado.
O Filipe costuma estar muito na RTP.
E um grande obrigado.
Para a RTP.
Já agora.
Há muito tempo. Não tens estado nas televisões?
Eu quase durmo aqui. A minha tenda está lá em baixo.
Então esta nossa ouvinte não está a ligar a RTP. Liga a RTP.
Faz mal, tem que largar a concorrência.
Já agora, deixem-me lá concluir isto. Já agora diz ela, a Patrícia, já agora pode explicar melhor por que razão diz o Putin que está a libertar a Ucrânia da extrema-direita. Okay. Que ligação ao passado está ele a fazer? Pronto, é isto.
Aponta aí,
porque temos que passar aqui mais duas, senão não vamos conseguir passar nenhum décimo das mensagens que nós estamos a receber. Esta é uma outra que nos chega, desta vez do Hugo Peixoto.
Olá, boa tarde. Boa tarde para o Voral. Tinha uma pergunta para o convidado. Falaram há pouco do Covid e da pandemia e de estarmos a recuperar, a Europa estar a recuperar. A minha pergunta é um bocado uma teoria da conspiração, mas pensar que o Covid foi o resultado de alguma coisa que apareceu na China e tendo a China, ou sabemos nós que a China poderá ser um parceiro da Rússia, estará alguma coisa relacionada? Poderá haver essa relação? Obrigado e boa emissão.
E está o Peixoto a deixar aqui uma espécie de teoria da conspiração, mas há uma outra mensagem, possivelmente também conspirativa, do César Faria, que diz isto.
Olá a todos, uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. O convidado podia explicar ou responder se ele não acha que a grande guerra será no dia em que alguém descobrir um novo combustível, um combustível mais limpo ou limpo na totalidade, devido aos países que dependem do petróleo hoje em dia. Eles nunca deixarão isso acontecer. Nunca deixarão acontecer. Portanto, nem o ambiente escapa, nem nós. Obrigado, Alvin. Uma boa noite.
Obrigado, César. Isso dava bastante jeito. Há que diz ele. Já agora, João Pacheco continua neste movimento de elogio ao convidado. Ele diz: Olá, sou um novo ouvinte da Antena 3 e tenho a dizer que não mudo mais. Adoro este programa e estou a adorar também ouvir convidado. Um abraço. Obrigado. E bom trabalho. Vai ser criado um clube de fãs do
Está a ser selecionado. Para mim mesmo, não parece
não, são todas elogiosas. Nós não censuramos aqui.
Eu tenho pago para ver o Alvin.
Isto é incrível. Filipe, queres responder a quem, não é? Aliás,
eu acho que
responder a todos.
Sim, vou tentar responder a todos.
Breves.
Muito breve. Esta questão do nazismo é muito interessante e não é muito referida. Tradicionalmente, portanto, vamos ver, a ideia de nação ucraniana é uma ideia relativamente recente. O que não tira qualquer direito de haver uma nação e um Estado ucraniano. Nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas em termos históricos é relativamente recente. E um dos principais, enfim, século XVIII, século XIX, a primeira vez efetivamente que há um Estado ucraniano, enfim, em 1910, no princípio do século XX, que depois é anexado na União Soviética e que depois é posto uma parte posta de lado na altura de um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, em que é o próprio Trotsky, amando Lenin, que, portanto, que vai ceder uma parte da Ucrânia, neste caso, à Alemanha, portanto, como resultado, enfim, para alturas da Primeira Guerra Mundial. Mas a questão especificamente do nazismo é porque há a independência e o nacionalismo ucraniano contra a União Soviética, sublinhe-se, tem latente um movimento nacionalista fortíssimo que era liderado por uma figura chamada Stepan Bandera. E o Bandera, portanto, acabava por ter uma identificação nacionalista fascizante dentro da própria Ucrânia, no sentido em que contrapunha a uma perspectiva soviética coletivista que caracterizava Moscovo, que queria fechar a própria Ucrânia e cada vez mais incluir a Ucrânia. Quer dizer, basta ver a tragédia, não é, que está ali em defesa aos ucranianos, com o holocausto ucraniano nos anos 30, de que matou literalmente à fome milhões de ucranianos. E, portanto, é importante lembrar o sofrimento do povo ucraniano, sobretudo, e na memória coletiva do povo ucraniano. Mas, portanto, há esta figura de Stepan Bandera, e que é muitas vezes empolado por Moscovo, que qualquer movimento mais independentista da Ucrânia tem em si um laivo nacionalista e nazi-fascista. O que não é que, obviamente, enfim, pelo menos na minha leitura atual, não me parece minimamente corresponder à verdade. O que não quer dizer que tenha havido figuras militares e batalhões que tenham no seu seio, enfim, um contingente com tendências nazis, e há provas disso, que é do Batalhão das Ovens, etc. Portanto, isso está referido, está explicado. Ora bem, mas nós temos que olhar para a floresta e não para a árvore, não é? E, portanto, não podemos tomar o todo pela parte. Não há qualquer tipo de postura nazi ou nacional-socialista ou neonazi na Ucrânia atualmente. Isso é completamente absurdo. O que não quer dizer que, em termos de comunicação estratégica, essa ideia seja explorada, porque, na memória coletiva do Kremlin, a independência e o posicionamento da Ucrânia contra o Kremlin teve sempre tinha o Stepan Bandera, que de certa forma representava um movimento neonazi. Isto estamos a falar, obviamente, anos 30, 40, não é? Portanto, mais ou menos por essa altura.
O Putin, neste caso, está a mentir.
Sim, quer dizer, está a deturpar a verdade e a criar aquilo que se chama uma pós-verdade, não é?
Onde é que já vimos isso?
Mas é importante lembrar uma coisa. Nesta guerra, e mesmo na postura da Rússia e do Putin, a questão da desinformação e da contra-informação, tem um peso muito, muito, muito importante. Tradicionalmente soviético, não é? Desinformácia era um elemento fundamental da estratégia soviética. Naturalmente, no Kremlin, a questão da informação é fundamental. É aquilo que, enfim, diz, desculpa.
Eu quero fazer uma pergunta justamente sobre a comunicação. No fundo, é aquilo que eu sei fazer, não é? E na verdade, a comunicação por parte do governo da Ucrânia acho que tem sido entendida por todos como verdadeiramente exemplar. Agora, há aqui uma coisa, esta comunicação está a chegar à Europa, à parte que está a favor, obviamente, da Ucrânia. Nós não sabemos como é que é a comunicação dos russos para os russos e a informação que nos chega por parte da Rússia também, não é? Porque de certeza que há coisas que nós não sabemos, não é? E a comunicação, toda esta comunicação que nós estamos a ver no resto da Europa, que não a Rússia, possivelmente não lhe chega. Isto pode ser muito bem verdade.
Sim, há um bloqueio. Vamos ver, a Europa fez um bloqueio punitivo aos órgãos de comunicação oficiais russos, particularmente à RT, portanto à Russia Today, que está bloqueada. É discutível se é legítimo ou não. Isso é uma discussão que daria outra prova oral. Mas, de qualquer das maneiras, nós temos que entender que esta comunicação estratégica pode ser muito mais do que comunicação estratégica, ou seja, pode ser entendido verdadeiramente como uma arma. E basta dar um pequeno exemplo. Os cada 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos nós pegamos o nosso telemóvel e, portanto, estamos aqui a falar de uma realidade que nos é apresentada por cada scroll que nós fazemos, seja numa rede social, seja num jornal, seja o que quer que seja, pode ser perfeitamente manietada. E essa manietação pode nos dar uma perspectiva de uma realidade que nos vai condicionar e condiciona-nos com um resultado muito específico. Vivemos em democracia e podemos alterar as dinâmicas políticas do nosso país, dos nossos governos, do nosso Estado, resultante de uma realidade que nos aparece como sendo verdadeira, mas que efetivamente não corresponde a essa mesma realidade. E até nem pode ser falsa, só que apresenta-se em determinado contexto, manipulando aquilo que normalmente se chama a predisposição cognitiva. E isso é uma arma. Nós não estamos a falar de mera propaganda. Estamos a falar... E é muito mais do que comunicação estratégica. Portanto, isto está ao nível daquilo que militarmente se chama a dimensão cinética, isto é, o uso da força letal. Isto está paralelo. Aliás, Portugal já foi vítima disso. Há um caso muito interessante de um canal de televisão ligada à Alemanha, mas ligada à RT, que era a Ruptly, ou Ruptly, como queiram dizer, que há dois ou três anos atrás, quando há a discussão da retirada norte-americana da base das Lajes, faz uma peça jornalística referindo que a terceira, a Ilha dos Açores, era chamada uma espécie de ilha tóxica que a retirada dos norte-americanos fez com que a ilha tivesse um problema gravíssimo em termos oncológicos e, portanto, eles estão-se a retirar, deixando ali lixo tóxico naquela ilha. Ora bem, há um número significativo, enfim, em termos oncológicos na ilha, mas nada que reporte isto. Está aqui um empolar da realidade, passando a ideia de que os norte-americanos fazem, portanto, no fundo, destruíram essa mesma ilha. Ou seja, isto é um exemplo de como a inverdade ou a pós-verdade, ou como a inverdade existe e como a pós-verdade é resultante a construção de um facto aplicado a um determinado contexto e uma determinada realidade que nos pode perfeitamente pôr em causa a forma como nós vemos, como nós nos relacionamos social e politicamente.
Estamos a 6 minutos do final do programa.
Tenho duas perguntas para ti, Filipe. A primeira é, para 1 milhão de euros, que é como é que antevês que isto vai acabar? E a segunda é perguntar-te pela tua saúde mental, porque falavas ainda agora de fazermos scroll e eu próprio tento agora cada vez controlar melhor a informação, porque quando ouvimos as primeiras explosões eu estava no Twitter e eu já não dormi nessa noite, no dia seguinte fiquei colada à televisão e tive que me proibir de estar a consumir informação porque aquilo estava a afetar, mesmo no sono, pesadelos. Como é que tu lidas com esta informação? Já trabalhas com terrorismo há anos, não é? Como é que tu geres isso internamente? Porque as imagens que nos chegam de crianças separadas dos pais, crianças mortas, não é muito fácil.
Sim, nós estamos lá, não é? Não estamos lá, não existe o work correspondent, não é o Hemingway que está lá a reportar. Mas estamos lá. Enfim, talvez aqui, enfim, eu que aconselho a toda a gente, literalmente um detox, estar durante um período de tempo sem ver nada. Afastar-se completamente é a única forma.
Tu consegues fazer isso?
Com alguma dificuldade, mas faço um esforço. Mas honestamente, faço um esforço e não é nada fácil. Não é mesmo nada fácil, portanto, e acima de tudo pela vulnerabilidade com que nós ficamos. Mas enfim, isto daria outra prova oral. Quanto à questão de como é que isto pode eventualmente ficar, há vários cenários. Quer dizer, pode, o Zelensky pode assinar um acordo de paz, entre aspas, que no fundo seja uma cedência aos interesses russos, e isso aí depois não deixa de haver sentimento anti-russo na Ucrânia mesma, e enfim, haverá com certeza resistência, haverá com certeza movimentos secessionistas dentro da própria Ucrânia. Temos um outro cenário, que é a própria divisão da Ucrânia, a zona de leste da Ucrânia, ali no meio do rio de Dniepro, ou a zona leste e o sul ficará a verdadeira Ucrânia na perspectiva russa, não é? Governada por alguém que seja favorável aos interesses russos, e aqui lembro-me do Viktor Yanukovych, que eventualmente poderá ter um papel a desempenhar, e depois ficará uma zona ocidental sem acesso ao Mar Negro, e portanto próxima aqui à Ucrânia, próxima à NATO e à União Europeia. Outro cenário a considerar será aqui uma verdadeira deposição do regime e a Rússia ocupar tudo e portanto ter um domínio significativo sobre a Ucrânia. Outra será uma retirada russa, resultante talvez de um esforço significativo da resistência, através das sanções também aplicadas à Rússia, através do fornecimento significativo de armas por parte da NATO e da União Europeia. Portanto, fica demasiadamente oneroso ao Putin aguentar esta frente de guerra. Mas a retirada é uma retirada que vai destruir significativamente, com milhares de mortos, e destruir significativamente as infraestruturas para impedir a recuperação da Ucrânia. Estes quatro cenários são cenários, nenhum deles é positivo, e são cenários em que o povo ucraniano será claramente sacrificado, e já está a ser sacrificado. E portanto o que eu aqui vejo é um cenário muito, muito pouco positivo. Atenção, só para acabar. É que nós temos esta ideia, nós europeus, e voltando à nossa conversa inicial, vivemos uma espécie de um otimismo trágico. Olhamos e pensamos que isto vai tudo correr bem. Quer dizer, eles agora negociam e a coisa vai correr bem. Isto mais.
Vimos muito a Disney.
Exatamente. No final o Bambi vai-se safar, não é? Mas a realidade é um bocado mais complexa do que isso.
Pode não haver um final feliz. Já agora, Filipe, uma das críticas maiores que se tem ouvido, e eu concordo, é que a atuação da NATO está aquém daquilo que seria esperado. A NATO poderia fazer mais?
Não sei. Quer dizer, o que a NATO poderia fazer mais é pôr botas no terreno. E, portanto, pôr botas no terreno é indiscutivelmente alavancar o conflito para uma escala inimaginável. Em que, em última instância, nós temos que ver que a possibilidade de armamento e de uso de armamento nuclear pode ser em extremo. Não é? Em extremo, isso é considerado. Porque quando nós falamos de guerra, ouvem, às vezes nós temos que pensar, e voltamos ao Clausewitz para fechar como se começou. O Clausewitz dizia que, de certa forma, a guerra acabava por ser uma espécie de combinação entre três fatores. Um fator completamente irracional, que é aquilo que ele chama a violência primordial. Um fator não racional, que é o acaso e a probabilidade. E um fator racional, que é uma espécie de condicionamento político desta irracionalidade violenta, ou seja, dar um propósito a essa irracionalidade violenta. E portanto ele dizia que nós poderíamos perceber a guerra à luz destes três fatores e que isto nunca muda. Obviamente olhamos para a violência irracional e vemos que é o povo, não é? Que é a motivação. E percebemos automaticamente que a motivação ucraniana é significativa porque é um povo, é um Estado invasor, e portanto a motivação deles é significativa. Em última instância, quase todos os ucranianos lutarão contra a ocupação russa, que é legítima. Olhamos para a parte não racional, para o tal acaso, etc., é normalmente superado pela capacidade militar. O general, o estratega. E depois olhamos para a parte racional, que é o condicionamento político, ou seja, é a fórmula ideológica que o Estado passa para de certa forma, vou utilizar a expressão forma outra vez, dar forma, moldar esta violência primordial. Ou seja, olhando para estes três fatores, obviamente que não há aqui um cenário positivo e, portanto, o desfecho é muito complexo. Não é?
Quem é que vai ficar na história, ou melhor, quem é que vai ficar melhor na história? Zelensky ou Putin?
Putin seguramente quer ficar na história. Portanto,
achas que já tem um lugar garantido.
Putin quer claramente ficar na história, portanto, muito mais do que a ação racional, não é? Putin quer ficar. Zelensky, eventualmente, poderá ficar. Enfim, há uma perspectiva quase trágica de Zelensky, mas Zelensky ficará claramente como resistente e alguém. O inespectável.
É a nova estrela internacional.
Inespectável.
E humorista, atenção. Olha, deixa-me só colocar aqui duas mensagens antes de acabarmos. Uma delas chega-nos do Nuno Simões.
Olá, boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida que me está a acompanhar desde que surgiu a ideia de que o Trump, ou de que quando o Trump estava no poder, o Putin não se manifestava e que o Trump conseguia controlar isso. É assim, se ficou provado que a Rússia interferiu nas eleições americanas a favor do Trump, é porque, de certa forma, o Putin via alguma coisa a favor em o Trump estar no poder. Ou seja, se calhar até foi importante para o Putin o Trump ter lá estado e foi uma forma de ter conseguido ajudar a preparar tudo o que teve a organizar a nível militar até hoje. Obrigado.
Está, Nuno Simões a deixar aqui a sua mensagem, mas há uma outra que não queria deixar de passar antes de acabarmos a emissão. Estamos quase no final. É do Hugo. Aí vai.
Boa noite para o Oral. Um comentário. Para estarmos nesta situação de guerra, significa que tudo o resto falhou. Ou seja, as lideranças europeias, no caso, e mundiais, falharam com Putin. Caso contrário, não estaríamos em guerra. Abraço.
Hoje vi um comentário do Guardiola, que de resto está a ser muito partilhado, em que ele diz exatamente isso, não é? Que a política falhou em absoluto para que isto acontecesse. É o resultado de um falhanço político esta guerra também?
Político-diplomático, seguramente. Um resultado de um falhanço político-diplomático. Cá está, como nós começámos a dizer que a guerra é um fenómeno característico da humanidade, a paz é que é excepcionalidade, é resultado de um processo de construção, como tal tem que ser trabalhada e mantida. E, portanto, a política aqui surge como uma espécie de constrangimento para esse ímpeto de violência primordial que eu aqui referi antes destas questões. E, portanto, a política aqui é fundamental, o exercício político-diplomático. Portanto, termino como comecei, sendo a guerra a continuação da política por outras formas, claramente a política permitiu que a guerra avançasse.
Olha, quero agradecer aqui ao Filipe Pate Duarte por ter vindo, muito elogiado aqui por parte dos nossos ouvintes. Acho que vais ter
continuem a ouvi-lo na RTP. Obrigado. Vais para a RTP hoje? Sim. Ainda?
Vou à meia-noite.
À meia-noite, querem saber mais, querem ouvir mais o Filipe? Vão à meia-noite na RTP3, provavelmente, não é?
Sim, não, grande canal. Exatamente. Pois sexta, sábado, enfim.
Todos os dias.
Eu acampo aqui em baixo.
Tens um quarto, já
não, não é um protesto, o acampamento é meu.
Olha, nós estamos de volta amanhã com uma emissão super especial gravada há cerca de duas semanas, quando eu e Diana Duarte tivemos o privilégio de invadir o estúdio de gravação. Na verdade, a sala de ensaios, mais do que um estúdio de gravação, dos Capitão Fausto, que fica onde? Fica ali mesmo junto ao Príncipe Real, não
e foi
é?
Foi muito rock and roll.
Foi muito, muito rock and roll. E é essa a emissão de amanhã. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Há 10 anos editavam o seu primeiro disco Gazela.
Tocámos uma vez no lançamento.
No lançamento do Gazela, tocámos
não foi pela ordem.
10 anos depois, o que mudou? Ao vivo, no estúdio da banda.
Na altura, antes de se construir o muro.
Não, nós tínhamos para aqui à noite às vezes, Ferrari, tocar.
Vínhamos à noite.
Numa emissão inédita.
Peraí, vê lá se tive-vos agora.
Um, dois. Agora um bocadinho melhor.
Capitão Fausto, 10 anos de Gazela. Esta quinta-feira, às 19h, na Prova Oral.
Qual é a introdução normal?
Normal. Diz não.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.